Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
Fala, ouvinte! Tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje nós vamos fazer aqui uma segunda parte do Papo Sonoros. No nosso episódio de número 25, episódio bem recente, por sinal, a gente teve uma conversa bem livre, bem solta, bem tranquila, né? Sobre alguns tópicos aleatórios aí do mundo da música, né? Então o tema rendeu bastante, a galera adorou. E hoje a gente se reúne aqui de volta para fazer uma espécie de segunda rodada, mas com outras perguntas, outros temas e com uma galera nova também. Então, se você, amigo e amiga ouvinte, não escutou o nosso primeiro Papo Sonoros, não tem problema. Pode ouvir esse episódio aqui primeiro e depois que você terminar esse episódio, vai lá, volta e ouve a parte 1, até porque cada programa vai trazer uma abordagem nova, perguntas diferentes, é uma bancada diferente, então cada programa aí com a sua particularidade. E pro ensaio de hoje, a gente conta aqui com um time de peso, presença feminina aqui em maior número, começando pela Jéssica Capellini. Bem-vinda, Jéssica.
Muito feliz de estar de volta. E vamos nessa, zero preparada, mas vamos nessa.
Isso aí, muito bem. E de volta aqui, podcast, depois de tanto tempo, Nicole Siqueira, bem-vinda de volta, Nicole.
Oi, gente, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Vim pra me divertir depois de tanto tempo. E vamos falar de música, que é maravilhoso.
De volta ela aqui também, depois de 6 meses da sua última participação. A gente tem a Palmes aqui, a Yasmin Palmes, não sei como ela prefere ser chamada hoje. Bem-vinda de volta, Palmes.
Opa, e aí galera, pode chamar de Palmas, pode chamar de Yasmin, de Yas, a gente atende por tudo. Tô bem feliz aqui de receber esse convite de volta, tava com saudades já, viu? E bora aí, hoje vai ser no freestyle.
Então é isso aí, vamos lá meninas, bora pra mais um ensaio.
Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
Vamos começar aqui o nosso papo, então, como eu estava comentando com vocês em off, antes da gente iniciar a gravação, tá? O que a gente vai fazer aqui é uma espécie de jogo, tá? Esse episódio ele é baseado num jogo chamado Conversa Musicais Papos Sonoros. É um jogo, cerca de 100 perguntas relacionadas ao mundo da música. Mas não é nenhum quiz musical, tá? Então vocês não vão responder nada de quando tal álbum foi lançado, quem gravou tal disco. São perguntas aleatórias, específicas assim, que envolvem o universo da música. Então, de bate pronto, eu já tranquilizo vocês nesse sentido, então não é nenhum quiz musical aqui, tá? Vai passar aí por todos os tópicos, por todas as perguntas, e se por um acaso vocês não quiserem responder alguma das perguntas ou falar sobre algum dos temas, pelo motivo que for, fica à vontade também para pular. Beleza? Vamos começar aqui. O nosso primeiro tópico, ele tá mais voltado aí para atualidades. Que artista ou que banda da atualidade vocês acham que merece fazer mais sucesso?
Pergunta difícil essa, hein?
Pois é, eu ia comentar isso. Deixa eu abrir aqui o Spotify para dar uma olhada nos meus últimos ouvidos.
Eu fiz esse teste no meu Deezer e não deu muito certo, não. Só tinha coisa velha. Então, vamos lá, pensem aí. Quem que vocês acham?
Olha, eu vou ter que apelar pro meu Spotify também e ver aqui, gente, que eu tô ouvindo. Se bem que o que eu tô ouvindo é o último álbum da Beyoncé e também o da Rosalía. E assim, né, estão bombadíssimas.
Pessoas que não precisam muito.
Olha, eu gosto muito de uma banda brasileira chamada Tarno Rei. Assim, eles são mais ou menos conhecidinhos aí, tocaram no Lollapalooza, vão tocar no Primavera, né? E eles fazem turnê, eu já fui em alguns shows deles, inclusive, né, o Garbin, meu namorado, meu companheiro, ele participava de uma banda chamada Bonfim. E eles fizeram uma tour junto com o Terno Rei, né, ali por Santa Catarina. Eu até fui junto, assim, em alguns shows, e o som deles, assim, é impecável, tanto ao vivo como o álbum. Eles lançaram o álbum aí não tem muito tempo, tem uns meses, e é, assim, perfeito do começo ao fim. Então eu acho que eles mereciam um pouquinho mais de atenção, e fica aqui a minha dica também pra quem não conhece, ouvir os caras, porque é muito bom.
Legal. Terno Rei? É, esse é o nome? Beleza, beleza.
Eu vou com uma finlandesa que chama Ina Forsman. Por mais que você fale finlandês, é a Jéssica que tá falando, não é metal sinfônico, é jazz. Jazz e blues, assim.
Deu uma treta o episódio anterior, esse metal sinfônico, né?
Pronto. Né? Mas ela já tem, eu acho que uns 4 ou 5 álbuns, assim, e é uma cantora que tem uma voz muito potente, muito gostosa de ouvir, sabe? Eu adoro ouvir limpando a casa, inclusive. Mas é uma artista que eu acho que, assim, podia ter uma carreira um pouco mais global, porque, pelo que eu percebo, a fama dela é muito ali norte da Europa, sabe?
Uhum, uhum. Legal, legal. E você, Nicole?
Então, eu confesso que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com músicas novas.
Compartilho.
Então, assim, embora eu tenha conhecido recentemente a Rosalía e eu concorde com esse argumento de que é uma pessoa que tá fazendo muito sucesso e merecido sucesso, inclusive, uma das primeiras pessoas que me veio na cabeça. Mas sempre quando se fala nesse assunto de alguém que talvez merecesse um pouco mais de atenção, eu não sei porquê, mas eu sempre lembro da Gloria Groove. Assim, acho que tem mil fatores, né, pelos quais Gloria Groove merece atenção, assim. É uma pessoa fantástica, é uma pessoa que trabalha com dublagem, é uma pessoa que trabalha muito bem com música, é uma pessoa que trabalha com pop, que às vezes é um gênero que todo mundo fala que não é tão relevante assim, só faz sucesso, mas não tem profundidade, e é uma pessoa que vejo que tem muita profundidade, então eu gosto muito da Gloria Groove. E também tem um outro negócio que eu me lembrei agora, que eu descobri há uns tempos atrás, e eu acho muito interessante, assim, que não é uma pessoa, mas é um estilo de música, que chama queernejo. Vocês já ouviram falar?
Não, mas
meu
aguenta,
Deus, não,
aguenta.
Mas eu quero.
Oh, Nicole, aguenta que isso que você falou tem relação com a próxima pergunta. Tem mais ou menos, tem mais ou menos, mas eu acho que...
Ai, meu Deus.
Tem mais ou menos, mas aguarda aí. Mas beleza, Gloria Groove, ótimo nome que você trouxe, hein? Eu confesso que eu tô no time aí da Nicole, tenho muita dificuldade, assim, pra... Por mais que eu tenha recebido antes as perguntas, né, eu ia intercalar aqui com o meu irmão, mas eu procurei não pensar nas respostas, só que como essa era a primeira pergunta, eu tentei fazer esse exercício de ir lá no meu Deezer e eu não consegui achar nada. Então, eu fico aí com a dica da Nicole, Gloria Groove, e eu pensei também numa banda de... Não é um estilo que eu ouço, não é um estilo que eu gosto, mas a banda é muito boa e eu acho que ela deveria ser mais reconhecida mundialmente, que é uma banda brasileira chamada A Jéssica, eu tenho certeza que conhece, que é o Torture Squad, que é uma banda de metal muito boa. Ela é relativamente, assim, bem conhecida no meio, mas eu acho que ela ainda tem muito potencial pra ser ainda mais conhecida, de ter uma relevância que o Angra tem lá fora, que o, sei lá, o Sepultura também tem.
O próprio Crista tá tendo.
Exatamente. Então, o Torture Squad, eu acho que é uma banda que merece muita atenção. Repito, né, não é o estilo que eu curto, mas eles mandam muito bem, então acho que é uma banda que o pessoal tem que ficar aí no radar. Antes de passar para a próxima pergunta, eu quero fazer aqui um adendo para vocês verem o que vocês acham, né? Porque essa pergunta aqui a gente abordava ali: quem você acha que deve fazer, que merece fazer sucesso? E eu fiquei pensando na questão da carreira internacional da Anitta. Eu não sei se entraria nesse ponto aqui, mas por mais que ela seja bombada aqui no Brasil e tal, mas eu vejo que ainda ela tá conquistando o espaço dela, lá fora, mas me parece que muita gente aqui no Brasil torce muito contra, assim, e eu não consigo entender, sabe? Tipo assim, a galera meio que tripudia, como se a carreira internacional dela, ou mesmo que esteja aí no começo, engateando, o pessoal faz pouco caso e tal. O que vocês acham? Vocês acham que a Anitta se enquadraria aqui nessa pergunta, especificamente a carreira internacional dela?
Eu, honestamente, acho que não. Eu acho que ela já tá em um outro patamar que, por exemplo, há uns anos atrás, quem tava nesse patamar era, por exemplo, a Ivete Sangalo, que fez show lotado no Madison Square Garden, assim, né? Tem DVD. Então, eu acho que é um caminho que ela quis trilhar e ela tá se dando bem nisso. Isso é assim.
Meninas, vocês compartilham aí da opinião da Jéssica?
Eu acho que sim, porque na verdade o problema não é a Anitta estar ou não fazendo sucesso, porque ela faz muito sucesso, né? Uhum. A questão toda é que a boa parte das pessoas que crítica a Anitta é crítica a Anitta porque não gosta do estilo, vai falar que...
Vem da periferia.
É, tem preconceito, vai falar que funk não tem nada a ver, e daí pra baixo, né? Não vou falar palavrões aqui, mas... Então, assim, é uma pessoa que é admirável em vários sentidos também, né? A Anitta, ela tem um timing muito bom pra negócios, por exemplo, né? Uma pessoa muito esperta nesse sentido. Então, eu acho que é muito merecido todo o sucesso que ela faz. E queria eu estar nesse lugar, né?
Quem não queria? E você,
eu compartilho, Paulo? Aí da visão da Nicole. É bem isso, eu acho que muito do que o pessoal fala mal é preconceito. Acredito que também seja aí, né, pela... Como que fala, gente? O posicionamento político dela.
Ah, entendi.
Aí agora.
Sim. Também.
É, acho que vá muito do posicionamento político dela, né? O pessoal que fica, ai, mas ela dança de tal jeito, usa roupa muito curta, ai, não se dá o respeito. Tem muito essa pegada de preconceito. Uhum. E pelo fato do jeito que ela se veste, do jeito que ela é, que eu acho ela incrível, que eu falo, mulher, voa. Ela tá assim... Sim. Um patamar muito massa. A apresentação dela no VMA foi incrível. Ela ganhou o prêmio no VMA, assim, sabe? Coisa que é incrível, incrível. E, cara, quem fala mal é dor do cotovelo. É só dor do cotovelo. Queria estar lá também.
Isso aí. Anitta é demais, merece todo o sucesso. Próxima questão aqui, próxima perguntinha. Que gênero musical fora de moda você acha que poderia voltar à moda novamente? Nicole, eu te cortei lá na pergunta anterior, né? Quando você ia falar alguma coisa sobre gênero musical, não tá exatamente dentro dessa questão, mas eu acho que você pode comentar o que você tinha começado lá. E, se possível, falar aí algum gênero que tá fora de moda e você acha que você gostaria que voltasse à moda novamente.
Eu tava falando antes do queernejo, que eu acho sensacional, assim, que existe toda uma discussão, né, que o sertanejo é muito conservador, né, que tem muito essa solução do homem-mulher, né, relacionamentos homem-mulher. E o queernejo tem uma proposta de fazer um sertanejo, e é um sertanejo feito por pessoas LGBTQIA+. Então eu acho sensacional, porque, assim, é um estilo que eu gosto de sertanejo, embora eu não concorde com o posicionamento das pessoas, enfim. Mas o queernejo tem uma coisa que é muito legal, que é ter essa coisa meio disruptiva, e eles usam uns sons diferentes, sabe, no queernejo, eu acho muito legal. Então eu sigo, por exemplo, uma playlist que chama Queernejo Brasil, e sigo uma outra que chama Modão do Vale, que eu acho sensacional também.
Perfeito nome.
Então, assim, fica a sugestão para vocês ouvirem. Assim, eu não sei se é um gênero, tá? Que que não tá na moda, mas... Eu gosto... Vocês conhecem aquele joguinho musical?
Eu que, acho que não.
Aquele joguinho de música?
Não.
Sim.
Não. Eu conheço, eu jogava muito, gente. Dava uma raiva quando perdia.
É sensacional. Esse jogo é um jogo muito legal pra gente jogar um dia aqui no podcast, tá?
Ah, depois vocês me passam, por favor.
Verdade.
Mas, basicamente, assim, ele tem... mostra a capinha de um disco, toca um sonzinho ali, um pedacinho da música e pergunta de que disco que é. Aliás, mostra três capinhas, né, de discos. Tu toca o sonzinho da música e tem que selecionar qual que é a música e qual que é o disco.
Ah,
e
legal.
Tem uma das... É sensacional, é incrível esse jogo. E uma das categorias chama Easy Radio. Então, o Easy Radio, pra mim, é o estilo musical que... pra mim, nunca sai de moda. Nunca deveria sair de moda. Que são músicas, assim, mais... Não é exatamente só música romântica, mas vamos colocar assim como música romântica? Meio anos 80, tipo Bonnie Tyler.
Ah, sim.
Um negócio assim, entendeu? É as músicas que tocam na Antena 1. Pra mim.
Maravilhoso.
É o tipo de música que não deveria sair de moda nunca, que eu acho incrível, assim. Simple Red, sabe? Essa coisa. Eu acho incrível.
Legal, legal.
Aí, eu vou falar aqui. Complementando aí o queernejo, eu lembrei, né, quando você tava falando, Nicole, do hardnejo Certacore.
Nossa, eu lembro disso.
Ai,
que era simplesmente maravilhoso.
Adoro.
Eu gostava muito, principalmente aquela música que o Fresno fez com o Chitãozinho Chororó, que ficou assim, Evidências, maravilhoso.
Nossa, é um hino. Nossa, isso, cara, maravilhoso, perfeito, sem defeito.
Eu acho que deveria ser aí, ó, um ritmo que devia voltar junto com o emo, já emenda tudo aí e a gente faz um bem bolado. Mas, né, um gênero que eu sinto, assim, muita falta e que eu gosto bastante é o New Wave. Né, que é uma coisa bem anos 80 aí, né, Talking Heads, B-52, o Blonde, que são bandas assim que eu gosto bastante, e também, cara, eu acho que é um gênero incrível, é animado, é dançante, e é assim, né, aquelas playlists antigas de mãe, sempre tem. Sempre vai ter as músicas. Aqui em casa a gente gosta bastante. Então tem aí... no churrasco de família sempre toca. E a Nicole citou aqui no site, ou no chat, né? Que eu tenho uma playlist New Wave. Inclusive, se vocês quiserem ouvir, assim, é muito boa. Tem todo esse compilado aí. Que é...
Nossa,
muito gostoso de ouvir.
Essa playlist.
Qual que é, Palmas? Fala aí pro pessoal.
O nome da playlist é New Wave.
É só isso.
Depois eu vou passar o link pro Mioto, né? Daí ele pode colocar aqui no
post, eu coloco.
E tem tudo lá, assim, das farofas do New Wave, da época que eu gosto muito. Eu coloquei tudo nessa playlist.
Maravilha, maravilha. Manda aí que eu coloco o link no post do episódio. É uma playlist do Spotify, né?
Isso, acabei... Beleza. De ver aqui, o nome é 80s New Wave, né?
Beleza, manda aí.
Cara,
e você,
eu devo
Jéssica?
Dizer que a...
Fala
gente
aí.
Tá muito em sintonia. Tá muito em sintonia aí. Porque eu ia falar de synth pop, de uns Dura Dura, de Top Top, Pet Shop Boys, Depeche Mode. Eu amo de paixão. Tipo, se eu preciso dar uma animada, é o que eu busco ouvir. E é tudo nos 80, gente. Olha que maravilha. Assim, estamos em sincronia aqui.
Ah, eu concordo com vocês, até porque eu amo Stranger Things, né? E Stranger Things tem aquela trilha maravilhosa de sintetizador. E eu amo o som de sintetizador. E eu sinto falta do som de sintetizador nas músicas de hoje, né? Por mais que seja, entre muitas aspas, aí um som datado, vamos colocar assim, né? Só pra ilustrar, mas é um som que eu amo e eu sinto muita falta. Então, eu acho que esse som tinha que voltar, né? A galera do rap, aí do hip hop, do trap, que curte muito, né? Fazer essas mesclas de som. Eu acho que talvez seja uma... Eles, dos estilos aí que são mais bombados na atualidade, talvez... Talvez seja uma galera que tem um espaço aí pra incluir mais esse som aí, voltar com esse tipo de som. Mas gosto muito. E ao mesmo tempo eu acho também que meio que um gênero, ele sai de moda. Um gênero musical muitas vezes tem muito a ver, né? Tem tudo a ver com o período que ele tá inserido. Se a gente pegar, por exemplo, exemplo, um recorte aqui do Brasil, é muito difícil você falar hoje, sei lá, eu acho que o pagode anos 90, estilo anos 90, teria que voltar hoje. Mas não seria a mesma coisa, né? Porque ele estava inserido dentro de um contexto totalmente diferente, assim como o axé anos 90 também. Então, cada estilo tem muito a ver com a sua própria época, né? Mas eu curti muito as dicas de vocês e pro meu gosto, eu acho que tem que ter mais música com som de sintetizador. É isso aí. Vamos lá, seguindo aqui. Em uma playlist para você escutar na estrada, quais bandas ou artistas não podem faltar?
Taylor Swift. Taylor Swift também.
Ai, Taylor Swift me dá sono, gente, perdão.
Ah, e tem umas musiquinhas dela, aquela shake, 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 que é animadinha. Like.
Ai, me dá sono, desculpa. Perdão, fã de Taylor Swift.
Ou Swifters aqui, ó, Swifters. Swifters. Não sei nem como é que fala, gente. mas assim...
Eu acho que assim, muito... Eu gosto muito de música desse soft rock, que a Nicole falou, o easy rock. Aí eu gosto bastante pra ouvir na estrada também.
Você, Palme.
Ah, eu gosto mais de umas musiquinhas, tipo uns indizinhos, assim, sabe? Que você dá uma relaxadinha, você canta também um pouquinho de umas músicas. Então eu gosto muito de Metronome pra ouvir, que é uma banda que usa bastante sintetizador. Fica aí a dica pro Mioto, né?
Vou ouvir.
Se quiser, depois te passo, porque sintetizador é uma coisa que eu gosto bastante.
Nossa,
então
pode
eu ouço
mandar.
Bastante banda assim que coloca nas músicas. Então, Metronome eu gosto muito, eu acho gostosinho pra ouvir durante a viagem. Eu tenho umas playlists assim, meio vibes, né? Indizinha, que é uma coisa mais relaxante, de boas. Que essa é uma vibe meio assim que eu tenho quando eu vou viajar.
Cara, meu problema, de novo, é as músicas velhas, né? Então,
não tem
assim...
problema. Tá valendo.
Cara, não é problema, não. Então, quando eu penso em viagem, eu sempre me vem na cabeça, sei lá, escutar um Men at Work, um Dire Straits, uma coisa assim, sabe? Eu acho que... Pra mim é uma memória muito afetiva também, porque eu me lembro de escutar muito Dire Straits e Men at Work indo pra praia. Então, quando falo em viagem, assim, minha cabeça liga um negocinho que fala assim, preciso ouvir esse negócio.
Uhum.
Mas, por exemplo, essa playlist da Palmes, do New Wave, é... Pra mim, assim, ela serve pra qualquer coisa. Eu tô trabalhando, eu tô ouvindo. Eu tô viajando, eu tô ouvindo, sabe? Eu acho ela muito boa, muito dentro do gênero das coisas que eu gosto de escutar. E nesse caso, pra ser uma coisa, assim, mais felizinha, né? Porque tô imaginando uma viagem feliz, né? A gente não tá imaginando viagens tristes.
Por favor.
Então, acho que cabe muito bem, assim. Mas não sei, toda vez que falo em viagem, eu me lembro especificamente do... Principalmente numa música do Men at Work. Até vou colocar pra vocês aqui depois.
Beleza. Bem, pra mim, eu vou dividir aí a viagem em dois locais. Eu vou uma viagem pra praia, que vou pegar o gancho do que a Nicole falou, e uma viagem pro campo, pro interior. Eu acho que pra praia, pra mim, a playlist perfeita é Charlie Brown Jr. E principalmente o acústico Charlie Brown Jr., que pra mim, eu não sei. Eu acho que tem tudo a ver com praia, sabe? E Charlie Brown, Santos, né? Pra quem aqui de São Paulo tem essa referência, né? Então eu acho que se for uma viagem pra praia, Charlie Brown Jr. Se for uma viagem pro campo, eu gosto muito de ouvir Bon Jovi. Eu acho que Bon Jovi tem músicas maravilhosas pra você ouvir na estrada. E Aerosmith. Eu gosto muito de Aerosmith também na estrada. Eu acho que casa pra caramba. E alguma playlist de sertanejo anos 90. Eu acho que calha bem pra caramba. Então eu fico aí nessas três vertentes aí. Charlie Brown Jr., né? O acústico Charlie Brown Jr. pra ir pra praia. E se for pra uma viagem pro campo, Aerosmith, Bon Jovi e um modão aí, anos 90, acho que combina demais. Vamos lá.
Nossa, sertanejo é bom mesmo, hein?
Sim, sertanejo.
Sertanejo é top.
E não só os anos 90, até se você pegar um sertanejão raiz mesmo, sei lá, João Mineiro e Marciano, né? Tião Carreiro, putz, combina demais, meu, combina demais. Então, acho que tem tudo a ver com viagem, né? Então, só aí ficou os meus 2 centavos sobre essa questão. Ainda nesse tema, esse tópico de viagem, música, que artista ou banda ou estilo você odiaria escutar se estivesse dirigindo ou viajando, enfim, o que vocês não gostariam de escutar de jeito nenhum? Eu vou começar aqui, eu vou dar um tempinho para vocês. Eu não vou focar nem tanto em artista, mas um estilo que eu não suporto é o heavy metal com essa linha do canto gutural, assim, não me desce, tipo Sepultura, essa linha assim, tenho o maior respeito pelo Sepultura, mas não é pra mim, então, putz, uma viagem ao som de gutural, não cola pra mim.
Na mesma linha que você, Milton, eu também não ia curtir muito ouvir um gutural, né, uma coisa muito pesada, porque eu acho que não combina muito com vibe de viagem. Até é legal, né, aqueles dias você tá com ódio no coração, né, que você quer dar uma extravasada. A academia, inclusive, é interessantíssimo, recomendo, mas pra viajar eu não conseguiria, porque eu acho que é uma vibe mais pra cima, mais alegre, e aí dá uma pesada um pouco essas bandas.
Tamo junto nessa daí. Ô, Nicole, lembrei aqui de uma playlist legal, voltando rapidinho pra pergunta anterior. Uma playlist da hora pra você viajando, música de animes, hein? Só queria deixar aqui o registro.
Ah, essa aí é top demais.
É boa demais. Se tiver um cavaleiro, meu Deus.
Faça elevar o
cosmos
no seu coração.
Isso aí. Beleza, seguindo aí, você, Nicole, Jéssica?
Cara, eu concordo com essa questão do metal, assim, mais gutural, mas não é tanto por ser clima ou não de viagem, mas é que eu tenho uma coisa com músicas que eu não consigo entender o que as pessoas estão falando. Então, por exemplo, ópera, pra mim, também não me desce porque eu não consigo entender o que a pessoa canta.
Concordo.
Né? Eu acho bonito, assim, e tal, mas não, sabe, não me pega emocionalmente, porque não consigo entender as palavras mesmo. Então, é um pouco mais difícil. Não tenho nada contra a música clássica que não tenha pessoas cantando, por exemplo. Porque aí é só instrumental, né? E eu tenho uma coisa que eu acho perigosa. Eu dirijo muito pouco, tá? Faz muito tempo que eu não dirijo, inclusive. Mas eu não gostaria de ter uma viagem escutando músicas só, tipo, a la Jack Johnson, sabe? Que eu acho que é muito calmo. E aí a pessoa pode dormir no trânsito. Então eu acho meio perigoso. Inclusive, eu gosto do Jack Johnson justamente com esse propósito de, tipo, preciso me tranquilizar, dar uma dormidinha e tal, sabe? Mas acho que é meio arriscado para um momento de viagem, porque a pessoa pode descer no ponto errado se estiver viajando de ônibus, aquela coisa toda.
Boa, boa. Você, Jéssica?
Eu vou no metalzão, assim, também, só que com uma exceção, quando eu estou indo para os shows das bandas. Mas de resto, também, tudo que tem um pedal duplo muito forte, uma coisa assim, que dá aquela acelerada, eu acho que dá uma sacada na ansiedade, assim, não rola muito.
Entendi. Boa. E, Robson, você tá aí agora?
Oi, tô aqui, tá me ouvindo.
Então, Robson Mioto aqui entrando na gravação, né? Eu ia dividir o host comigo, mas hoje eu já tô no embalo aqui, vou fazendo as perguntas. Quer responder essa, Robson? Não sei se você ouviu as perguntas. Eram duas,
ouvi,
né?
Sim. Então, ouvi sim. Como eu ajudei a montar a pauta.
Exato. Como você é dono do jogo. Aliás, fala... Repete aí, repete não, né? Fala, porque eu comentei aí no começo do papo, eu acabei esquecendo até o nome correto. Qual que é esse nosso programa baseado em... Qual é o nome do jogo aí que você tem? Fala de quem que é, quem lançou, só pra gente dar os devidos créditos.
Então, ele é baseado em um jogo chamado Puxa Conversa Música, do musicista aquele Guarabira, que é daquela dupla Sai Guarabira. Ele teve um trio também, não lembro o nome do outro rapaz. E ele tem 100 perguntas para bater papos sonoros. E a gente resolveu batizar com papo sonoro. Então a gente fez o primeiro programa com algumas das perguntas e está fazendo essa, essa segunda edição aí com mais perguntas do Puxa Conversa da Música do Guarabira. É uma caixinha, assim, vem 100 perguntas, é bem pequena, da editora Matrix. Se alguém tiver interesse em pesquisar.
É, e lembrando que a gente não tá recebendo nada da editora Matrix pra gravar esse programa. Quem sabe na terceira edição, né?
Entendeu?
É só, fica aí o registro, fica aí. Né? Fica aí. Mas beleza. Aí. Então vai lá, Robson, responde aí que é a playlist pra você escutar na estrada e que artista e banda você não gostaria de escutar se estivesse dirigindo, viajando, enfim.
É, então, na estrada, eu tenho uma música que eu gosto bastante de colocar na estrada, que é Friday, do The Cure, Friday I'm in Love. Se não me engano, é esse o nome da música. Eu acho essa música muito boa pra ouvir na estrada, não sei porquê. Você pega a estrada e põe ela tocando, assim, tem aquele riffzinho do violão, assim. Eu acho ela uma música de estrada, não sei porquê, tem uma explicação. Mas é uma música que eu gosto de ouvir toda vez que eu pego a estrada, eu ponho ela e fico lá viajando. E uma que eu odiaria escutar, hoje em dia não tem nada específico. Eu acho muito chato escutar, por exemplo, Jack Johnson viajando. Não sei porquê. Não sei se foi porque eu fiz umas viagens com colegas meus e eles ficavam ouvindo e eu enjoei daquilo. É, mas eu tenho uma história interessante sobre isso, que na época, eu era moleque, eu devia ter, sei lá, 10 anos, assim. É, hoje em dia, eu sou evangélico. Meus pais começaram a frequentar a igreja, depois eu comecei a ir para a igreja. Mas nessa época, eu não era evangélico, eu não ia para a igreja. Só que eu viajei para o interior. Eu moro aqui em São Paulo, na capital. E aí eu viajei com os meus tios e com a minha avó para ir para o interior, para uma cidade chamada General Salgado. Fica a umas 8 horas de São Paulo, bem longe, lá na ponta, assim, perto do Mato Grosso. E eu lembro que o meu tio, ele tinha uma fita e eram os maiores sucessos da Cassiane. Eu não sei se vocês conhecem a Cassiane, que é uma cantora gospel, assim, raiz, assim, clássica. Todo mundo da igreja conhece Cassiane. E eu lembro que a gente foi, a viagem teve 8 horas, a gente deve ter ido umas 6 horas ouvindo a mesma fita da Cassiane. E, meu, eu não aguentava mais, só que eu não podia falar nada, porque eu tava numa viagem de convidado deles, né, eles me chamaram, só que eu achei aquilo muito chato. E tanto que eu fiquei traumatizado com aquilo de ficar ouvindo Cassiane. Depois, quando eu comecei a frequentar a igreja, aí que eu conheci o que era a Cassiane e tudo. E algumas das músicas eu já tinha ouvido lá atrás nessa viagem, quando eu fiz. Então, eu peguei um trauma de ouvir esse gospel pentecostal, gospel raiz, Cassiane em viagens. Não quero nunca mais, acho que já deu minha cota já, ficar 6 horas e meia ouvindo Cassiane.
Qual o melhor tipo de música para ser usado como alarme ou toque de chamada no celular? Robson, começa aí você.
Nenhuma, porque a gente automaticamente odeia a música.
Exatamente.
Tem uma música... Eu tô que nem aquele meme que eu compartilhei esses dias no Instagram, que é... Desde 2009 meu celular tá no silencioso, então eu não tenho mais música que...
Nem isso.
Mas, quando eu colocava música para tocar, uma música que eu colocava como toque para chamada era Enter Sandman, do Metallica, que eu acho a introdução muito boa. Mas foi só um tempinho mesmo, depois eu já me enjoei. Para alarme de manhã não existe música que dá para colocar, porque você vai odiar ela depois de 3 dias, então... Meus 2 centavos nesse caso é isso.
A música pra tocar, meu celular também é só no silencioso, então nem toca. É chamada normal. Mas pra alarme, eu acho que tem um artista que me agrada muito usar as músicas, que é o David Gilmour. Que o David Gilmour, geralmente as musiquinhas são bem de boa, bem tranquilinha, né? Aquele clima quase bucólico. Então, David Gilmour, pra mim, as músicas pra acordar, o alarme ali pra despertar, não gera nenhum trauma em mim, não. Pra mim, é David Gilmour.
Então, até tava...
Toque, quando eu era mais nova, era Brian May tocando o tema de Somewhere Over the Rainbow na guitarra.
Nossa, maravilhoso.
Nunca mais achei essa música. Desde então, desde o ensino médio, meu celular no silencioso o tempo todo. E pra vocês terem uma noção, eu comprei esses relógio smartwatch e ele vibra. E eu acordo com a vibração do relógio e é isso. Então nem pra acordar eu tô usando música. Olha.
Nossa, você venceu na vida, hein? Acordar só com a vibração aí do smartwatch. Palmes mandou aqui no chat, eu não vi a música ainda. Mas falem.
Olha, assim, hoje em dia meu celular é igual vocês, só silencioso e a musiquinha do despertador é aquela que tem no celular e eu nem mudo. Mas antes, né, eu tinha o costume, quando eu era ali adolescente, tinha aquele celular, né, antigo, eu colocava as músicas que eu gostava pra tocar de despertador e uma que eu usei por muito tempo foi do System of a Down. Que foi Violent Pornography. Eu usei essa música, acho que foi um ano inteiro. Eu peguei ódio da música. Hoje em dia já superei, já tá tudo bem. Mas eu usei essa música durante muito tempo. E eu acordava tipo 4:30 da manhã, porque eu tinha que ir pra faculdade na época. Então eu acordava 4:30 da manhã já no ódio.
Nossa, Palmes, você contando isso, acordando com som de System of a Down, eu lembrei daquele meme, daquele episódio do Pica-Pau que ele tá dormindo de boa e tem mó barulhão, acho que alguém bate, tipo, um dos dois pratos, assim, nele, ele acorda todo tremendo, assim. Devia ser você acordando com o System of a Down, né? E só isso.
Era essa vibe.
Meu Deus do céu, nossa, cara, ficaria traumatizado o resto do dia. Você não dorme mais o resto do dia, né? O choque
não,
que você toma...
Não, porque você acorda ali e não precisa nem de café, você já acorda no susto. Na época eu ouvia muito, muito System of a Down. Então eu falei, vou colocar despertador pra acordar, essa música tranquila, leve.
Meu Deus do céu, nossa, Deus me livre. Você, Nicole?
Então, é aquilo que eu falei, né?
Ah, é.
A música é difícil porque a gente enjoa, né? A gente fica puto, acorda irritado, né? Mas assim, eu usei uma música clássica por... bastante tempo até, e eu não enjoei dela, eu amo essa música até hoje. É uma música clássica, que faz parte de uma ópera, mas ela é só instrumental, e é uma música que é justamente falando sobre manhãs, né, um momento da manhã, assim. Então ela é uma música que começa mais calminha e vai aumentando a intensidade, sabe? É uma música super bonita, parece uma valsa, assim. E eu acho que ela cabe pra esse momento do despertador, porque o despertador, ele tem que começar devagar, né? Se ele começa assim no talo, a gente já acorda muito assustado, né? Então foi uma música que eu usei, Então foi uma música que eu usei por um tempo, até coloquei aqui no chat pra vocês também.
Tem um meme sobre isso, que o pessoal fala, coloca sons da natureza pra dormir e aí acordou com um macaco bem... É um meme bem entendido.
Gente, eu tô aqui com um exemplo do que não fazer, tá? Não faça isso.
Nicole, devo dizer que eu adoro Grieg. E é uma valsa maravilhosa, essa que
é linda, né?
O Peter Gint é maravilhoso. Eu
acho, acho que uma música boa pra acordar seria aquela Cello Suite. Eu não lembro se é do Bach ou do Beethoven. Uhum. Nossa, aquela música é lindíssima. Eu acho que é uma das músicas mais bonitas já composta. Se eu achar, eu coloco aqui no chat, mas ela é bem famosinha. Vamos seguir aqui. Agora o nosso tema vai ser música e família. Uma música que traga uma lembrança de família. Antes de vocês responderem, essa pergunta a gente teve também no primeiro episódio. Então eu e o Robson, a gente respondeu lá, mas no meu caso e no dele, para essa pergunta específica, eu vou fazer um desafio diferente. Aí vai valer para mim e para ele. Ele vai ter que falar uma música que ele lembra, que ele lembra de mim, e eu vou falar uma música que eu escuto e eu lembro do meu irmão. Tá? E aí vocês pensem aí na de vocês, uma música que traga uma lembrança de família pra vocês. Dá o start aí. Tcharam, tcharam.
A minha é fácil, né, gente? É
Fala
Beatles. Beatles eu lembro do meu pai automaticamente, né? Eu escuto Beatles por causa do meu pai, então qualquer uma eu já automaticamente lembro dele, assim. Mas tem outras músicas que me fazem lembrar das minhas irmãs, por exemplo. Tem uma cantora, eu não sei qual que é a nacionalidade dela, mas ela canta em espanhol, o nome dela é Rosana. E chama A Fuego Lento. É linda essa música, é muito animada, muito divertida. E lembra muito as minhas irmãs, assim. A gente cantava essa música junto, assim. Então é muito, muito legal também essa música.
Inclusive, você foi até no show do Paul McCartney, você foi com seu pai, né?
Fui.
Ah, que demais.
Foi muito bom, assim. Foi um dia muito caótico, né? Porque foi um dia que choveu o dia inteiro. A gente chegou super cedo no estádio pra ver o show, passamos perrengue. Eu sou uma pessoa que sou a clássica Maria Mijona. Eu tomo um gole de água e eu vou toda hora no banheiro. E aquele dia eu fiquei o dia inteiro sem ir ao banheiro porque eu não podia sair do lugar pra não perder o lugar.
Nossa.
Sabe aquele momento que tu pensa assim, eu vou aproveitar que tá chovendo, eu vou mijar na calça que ninguém vai saber? Eu cheguei a pensar isso, mas não fiz xixi na calça. E foi muito legal, assim, foi muito bom. A gente voltou pra casa moído, né? Mas foi muito bom, assim, assistir o show, porque foi a primeira e única vez que eu consegui ir no show do Paul McCartney. Mas eu fui com o meu pai, que fez todo sentido, né?
Ó, meu pai tem muitas músicas. Porque ele me apresentou muita coisa, né? Mas a gente foi domingo aqui, tá, nas comemorações do aniversário da cidade. Teve Elton John cover e Nikita é uma música que me lembra muito meu pai, que é a música dele favorita do Elton John, essa música. Então eu diria essa que tá meio fresh, assim, na memória, tá fresquinha. Minha mãe gosta muito de jazz instrumental e música instrumental no geral. Eu comprei um vinil de clássicos do rock tocado por orquestra e ela amou uma música do Aerosmith, que tem agora, esqueci qual que é, mas ela amou uma música do Aerosmith que tem nesse vinil. E uma prima minha que me marcou muito, que ela me apresentou a ABBA com aquela coletânea ABBA Gold, que é a Andrea. Então, assim, a Andrea me apresentou muita coisa de anos 70, mas o que me marcou foi a ABBA, assim.
Legal, da hora. Palmas, você.
Ó, eu falando com o microfone mudo, eba.
Quem nunca?
Ai, na minha família tem muita, muita música, assim, que lembra, principalmente as festas de família, as reuniões que a gente costuma fazer. Todas, né, ali da disco dos anos 70, o rap, o R&B também daquela época. E tem uma música em especial que eu gosto bastante e que eu ouço sempre, assim, que é Genius of Love, do Tom Tom Club, que é uma música bem dançante, assim, minha família, quando a gente se reúne pra comemorar alguma coisa, todo mundo fazendo passinho, tipo, para todo mundo que tá fazendo e vai fazer passinho dançando essa música e várias outras, então é uma coisa que lembra bastante, assim, minha família, e assim, pode estar final de festa, todo mundo acabado, tocou, vai todo mundo fazer passinho e vai dançar e vai brincar. E é uma coisa que me lembra bastante eles.
Legal. E seu pai é DJ também, não é?
Sim, ele era, né? Agora tá aposentado. Então, sempre rolava muito música, né? Antiga, assim, umas disco, uns rap, e umas coisas bem legais. Assim, foi até com eles que eu aprendi. Eu gostava disso, né? Eu não gostava de rock, eu era contra rock. Né, e eu cresci ouvindo essas coisas, então é um gênero, assim, musical que lembra muito minha família.
Boa, boa. Então, antes do meu irmão responder, eu vou falar uma música que me faz lembrar do meu irmão, que é Night Train, do Guns N' Roses. Por quê? Porque meu irmão, a gente cresceu, morava em apartamento, né, e meu irmão toca bateria, e não dava pra você ter uma bateria num apartamento, nem uma bateria eletrônica naquela época, não tinha dinheiro pra comprar, então meu irmão, ele montava a bateria dele lá, pegava uma cadeira mesmo da mesa, colocava uns travesseiros, umas listas telefônicas, umas panelas lá, e ia tocando, e ele acabou meio que aprendendo a tocar a bateria desse jeito, né, e a gente tinha um CD, que era o Guns N' Roses Live in Era, e a primeira música era o Night Train do Guns N' Roses, e eu lembro que era uma música que o meu irmão treinava muito na bateria, então é uma música, Night Train do Guns N' Roses, toda vez que eu escuto eu lembro do meu irmão. Você, Robson, te coloquei numa furada aí, foi proposital, tá?
Nossa, foi... Ah, mas essa é até fácil, uma do Guns N' Roses também, de Suicide on Mine. Porque você foi sempre muito fã do Slash. Inclusive, hoje eu tava vendo um vídeo, mas esse vídeo não Infelizmente não tem nem legenda e tá só em inglês. É o vídeo do Slash pra Gibson mostrando o set dele, contando a primeira guitarra que ele teve. Depois eu vou te mandar. E eu sempre lembro do Sweet Child O' Mine, porque basicamente foi a música que inseriu a gente ali em conhecer um pouco do Guns. E é uma música que você gostava bastante, assim, ouvia muito, ouvia o solo. A Exaustão também foi uma música que acredito que te incentivou a tocar guitarra. Então essa música, sempre que eu ouço ela, eu me lembro do meu irmão.
Isso aí, muito bom. Guns N' Roses aí nas nossas vidas. Seguindo aqui, gente, essa pergunta aqui, ela é muito boa, hein? Isso daí acho que vocês vão fritar os neurônios. Vamos lá. Se você fosse ou a astronauta que deu o primeiro passo na Lua, qual música você gostaria de ouvir naquele momento? Difícil essa, hein?
Starman, David Bowie.
É, tem tudo a ver. E
aí? Não preciso nem pensar.
Eu já vou dizer que a minha, né? O Robson e a Palmes vão concordar e a Palmes vai entender porque eu tô colocando ela aqui. Porque eu, como um fã de Chaves e Chapolin, eu colocaria aquela música do Chapolin. Lá, os astronautas vão pelo céu. Essa seria a música que eu gostaria de ouvir naquele momento.
Nossa, eu confesso que eu fiquei muito com a musiquinha do Chaves na cabeça agora.
Olha eu.
Ela é muito boa.
Tô contaminando a amostra aí de vocês.
Cara, eu não sei, porque eu tenho medo de altura, então eu nunca me imagino nesses contextos, sabe? Tipo, voando, sendo astronauta. Todas as crianças querem ser astronauta, né? E eu, não, eu sempre quis manter meus pezinhos bem no chão, assim.
Entendi.
Mas essa música do Chaves é muito boa, cara. É sensacional.
E Palmes, Robson.
Palmes foi primeiro.
Eu tô pensando aqui também, Não, Robson, pelo amor de Deus, vai. Você primeiro, você conhece o jogo, você já tem todos cair na manga.
É, você pensou nas respostas, que eu sei.
Eu acho que eu colocaria aquela música do AC/DC, Back in Black?
Isso, Back in Black.
Aquele riffzinho. Sei, eu acho esse riff bem. Um riff bem potente, assim. Acho que é uma música bem de abertura, assim. É uma música que eu imagino ouvindo, assim, pisando na lua e ouvindo isso.
E aí, Palmes? Já se decidiu? New Wave, Pablo Vittar, Rock Nejo.
E a Space Oddity, que eu acho que também tem a vibe ali do espaço. E é uma música que eu gosto muito. E eu acho que combina com o momento, não sei. Ou Heroes também, dele, que é maravilhosa. Acho que eu ficaria entre essas duas. Bora.
Boa. Excelente. Outro tema. Das trilhas ou músicas de novela, qual a sua música preferida? Vou começar aqui. Uma das músicas de novela, a que eu mais gosto é A Viagem do Roupa Nova.
Pô, aí não vale. Também é minha favorita.
Tá bom, tá valendo. Faz parte.
A gente tá fazendo parzinho, então.
Tem muito cara de novela, né, essa música. Nossa, não tem como.
Sim, total. E é uma novela de 94, eu nasci em 94. E aí, quando eu descobri isso, tava passando na Sessão da Tarde, etc, etc, etc. Então, é uma novela e uma música que me marca muito.
E aí, gente?
Ah, eu acho que eu sou muito brega. Porque vocês falaram trilha de novela, me veio a Débora Blando na cabeça. Somente só
você
é.
Meu Deus, essa é demais, cara.
Eu sempre lembro da Débora Blando, sempre. Tipo, a pessoa mais esquecida da face da Terra, pois eu sempre lembro da mulher. E eu gosto muito também, já falando, né, de novelas atuais, eu gosto muito da versão de Pantanal cantada pela Bethânia na novela atual aí do Pantanal. É muito bonita essa música. Já era uma música bonita, né? Na primeira versão da novela. E essa versão de agora tá muito bonita. Tá muito interessante, assim. Então, eu gosto muito dessas trilhas, assim. Mas tem muitas trilhas que são, assim, muito... Por exemplo, uma que é super não convencional, que eu sempre lembro também, é a música do Belo, lá do Cravo e a Rosa.
Nossa,
que é uma coisa que a gente não espera, né? A música do Belo na novela. tipo, as pessoas sempre cantam essa música, né? Porque a novela reprisou e reprisa várias vezes, né?
Você comentou aí da Débora Blando, Nicole, eu lembrei de outra música, não é dela, mas tem muito essa vibe, que é aquela quando não tinha nada, eu quis, quando tudo era ausência.
Nossa, esperei. Verdade.
Ah, essa música é muito música de novela. É, muito música de novela. E tem o La Gioconda também, né? Que o Christian Ralph e o Agnaldo Arraiol. Outra música, muito cara de novela.
Total. Tem uma música que tem, aliás, uma não, né? Tem várias músicas da Thalia, né, gente? Que é cantora e é
atriz
e novelão. Breguíssimo, que eu amo. Todas as novelas mexicanas bregas estão no meu coração pra sempre.
Oi, Maria, Mariana, Mario.
Nossa, eu lembrei da abertura de A Usurpadora, que também é muito boa.
Tinha uma novela do...
Nossa, é incrível também.
Tinha uma novela do SBT que chamava, acho que é Pérola Negra, não era?
Uhum.
Então,
aí... Incrível essa, que é do Paulo Ricardo.
Isso, só
eu
que
lembrei dessa.
Só que essa música, eu até mandei no grupo semana passada, não sei se vocês repararam, aquela música que o Paulo Ricardo canta, né, que é quando você ama alguém que não te quer. Uhum. A gente tava no Uber, eu e a Patrícia, e começou a cantar essa música, mas em inglês. Aí a Patrícia, nossa, conhecida essa música, né? Eu falei, nossa, será que é uma música do Paulo Ricardo? Aí saquei o celular, o app descobri. Eu fui descobrir que a música não era do Paulo Ricardo, obviamente. Era uma versão de uma cantora country chamada Sarah alguma coisa, e depois eu fui descobrir que a música original é do Rod Stewart ainda. Eu falei, meu Deus,
mentira!
É, tá. Ai, no grupo,
gente,
lá.
Eu vou
procurar aqui enquanto vocês respondem e eu vou reencaminhar no grupo. Vocês ouvem, essa música não é do Paulo Ricardo, essa música é do Rod Stewart. Assim, cabeça explodiu. Eu falei, não é possível.
É incrível também, né?
É,
ele tem uma vibe peruana, assim, que eu acho sensacional.
Nossa, meu
peruana, com aquele externo grandão. Branco, né?
Não, total.
Roberto Carlos.
E aí, Robson, suas músicas de novela?
Uma que eu gosto de novela é aquela Admirável Gado Novo, do Rei do Gado. Eu acho que é do... Caramba, eu tô com o Almir Sater na cabeça, mas não é do Almir Sater.
Zé Ramalho?
É, do Zé Ramalho, essa. É, vocês fazem parte. É do Rei do Gado. Eu tô errado,
sim,
né? É do Rei do Gado.
Não tá.
Sim, essa é uma música que ficou na minha mente ligada a essa novela. E eu gosto daquela Catedral da Zélia Duncan. Tocava na próxima vítima. Aquela é deserto, onde eu te encontrei.
Boa, essa também é boa.
Essa música ficou na minha mente, meu, e é muito boa a música, e ela ficou na minha mente também como ligada à música de, à trilha de novela.
Total. Ó, meninas, vem cá,
menina,
no
grupo. Nossa, tinha uma música muito com essa vibe também, desculpa passar por cima, mas eu lembrei agora que é uma outra música que também lembra muito a minha irmã, que era a trilha de uma novela. Eu não me lembro o nome da novela, mas eu sei que era a trilha do Par Romântico, que era a Carolina Ferraz com o Edu Moscovis, e na novela ele dirigia um aviãozinho. Ai, como que era a música?
Nossa, essa eu não lembro mesmo.
Putz, eu vou achar. Vou mandar pra vocês, mas é... Essa é muito trilha de novela também.
O do Rod Stewart / Paulo Ricardo eu mandei lá no WhatsApp pra vocês. Depois vocês olhem lá. Vai explodir a cabeça de vocês. E você, Palmes, aí? Música de novela.
Eu vou ficar aqui com a música de abertura de O Clone, aquela Sob o Sol. Porque eu gostava muito da novela. E essa música ficou muito, muito marcada. Assim, na hora que você falou, meu Deus, a abertura de O Clone. E aí eu fui até pesquisar aqui o nome da música, porque eu conhecia só como abertura do Clone, né? E é Sob o Sol, e tem, tipo, toda uma versão ao vivo com orquestra transfônica, um monte de coisa. Eu falei, gente, que conceito! E tem, tipo, toda a trilha sonora da novela como se fosse um show, assim. Eu tô aqui chocada, que eu acabei de achar isso.
Caramba!
Eu acho que a música que falaram aí é Palpite. Que era o Carolina Ferraz e o do Moscov.
Essa mesmo. Mas
é Palpite, né? Essa é vida de novela.
Nossa, demais, demais.
O palpite é aquela, tô com saudade de você, debaixo
essa.
Do meu... Ah, puta, demais novela.
Muito novela isso.
Meu nossa. Deus.
Da novela Por Amor, de 97.
Nossa, esse nosso trecho aqui do podcast quase não vale a pena ver de novo, né?
Descobrir a nossa idade, gente. Não façam isso.
E ainda, falando
daqui a
novela,
pouco vai aparecer
amor,
geração TikTok.
A gente lembra de Per Amore.
Sim. Nossa, acabei de mandar no chat. Quando falaram, eu já comecei aqui. Per Amore.
Das Easy Posse.
A última que bombou, que eu lembro, né, que é bem velha, que foi a do Avenida Brasil, ó, de que o Kuduro, que o Latino fez a versão, né? Depois de lá eu não lembro mais. Depois eu não lembro mais de outra música.
Teve a Cara Valente da Maria Rita, de uma novela também, eu lembro que bombou, meu.
Nossa,
mas eu não lembro que novela que era, que ela fala, que é do tipo Cara Valente, que é um samba, assim. Essa é bem legal.
Show, vamos seguir, gente. Então, passando do ramo das novelas pro cinema. Qual o seu filme musical preferido?
Eu vou
falar o meu logo de cara. Eu não sou muito fã de filme musical, mas eu gosto muito do Moonwalk do Michael Jackson. É um filme meio tosqueiro, assim, mas é um filme legal porque ele cantava muitas músicas durante o filme, com o clipe, né, já dentro do filme. E tem o clipe de Smooth Criminal, né, que tipo, um super clássico. Então, apesar de eu não ser muito fã de filme musical, esse é um filme com uma carga musical, assim, um filme mais musical, né. Não é um filme tanto sobre música, ele é um filme mais musical, né, com as coreografias, as músicas sendo cantadas. É um filme que eu gosto bastante, que eu curto. O Walk do Michael Jackson.
Nossa, eu pensei em vários, assim, é difícil escolher um
eu
só.
Eu também.
Eu gosto muito de um filme que chama... que não é um filme que seja um musical, que as pessoas cantem, mas é um filme sobre música que chama Piratas do Rock. Vocês já viram esse filme?
Não.
É incrível. É um... É, assim, sinopse rápida, tá? O menino é mandado pra ficar com o tio uma época lá que a mãe dele tá bem incomodada com ele, com umas coisas que ele anda fazendo. E o tio dele tem um barco, e esse barco fica viajando, né, em águas internacionais, e os caras que moram com ele no barco têm uma rádio pirata, porque está em águas internacionais, e era numa época que, ali pelos anos 60, que nem todo mundo podia ter estação de rádio e tal, então eles são uma rádio pirata. E aí pensem assim, 68, sabe? Uma coisa meio revolução e pá.
Sim, sim.
Então... toca muita música boa nesse filme, assim, porque os caras têm uma rádio pirata e tem todo um negócio de que naquela época não podia falar palavrão no rádio, aí as pessoas ficavam esperando o horário que entravam certos, né, locutores pra falar um monte de bobagem e tal. É muito legal esse filme, muito bom. Foi o primeiro que me veio na cabeça. Tem um outro, que é com o Mark Wahlberg e a Jennifer Aniston, que tem aquela banda Steel Dragon.
Uhum.
Nossa, é incrível, né? Putz, tem muito filme musical que eu gosto, assim. Tem muito filme legal. Mas os que eu pensei, assim, automaticamente foram esses dois, assim.
Olha, eu tenho dois que são... Sabe aqueles comfort movie?
Sim.
Que a gente assiste quando tá precisando assistir alguma coisa que deixa o coração quentinho.
Uhum.
E o pior é que, assim, são os carne de vaca mesmo. Que é Greasy e Minha Bela Dama, que é meu filme favorito com a Audrey Hepburn.
Ah,
é,
Nicole.
Nossa,
ama,
Greasy
ama
é incrível.
Greasy.
Não tem
como, né, gente?
Olha, vamos primeiro pra parte memória afetiva infantil. Eu simplesmente amo Aristogatas. Animação,
é uma animação,
mas
eu acho... né?
É animação, ah, mas tá. Tem os gatinhos ali bonitinho cantando e tem um dos meus filmes favoritos, assim, da infância, que eu gostava muito e que tem, assim, uma parte ali, um pouco de musical. Mas agora falando, né, de um filme mesmo que seja musical, eu gosto muito de Sing Street, que não é muito conhecido, é um filme meio underground, assim, mas ele é muito, muito legal. E todas as músicas são extremamente chiclete, assim, você sai do filme cantando absolutamente fundo. É um filme, tipo, de adolescente, né? Tem um menino que fica afim de uma moça. E aí ele convida ela pra ser a estrela do videoclipe da banda dele. Só que ele não tem uma banda, né? Ele chama a menina meio que, tipo, né? Pra ver se ela dava bola pra ele. E aí ela fala, ah, eu topo. E aí, antes, né, de gravar esse videoclipe, ele monta uma banda ali com os amigos dele de colégio. E aí ela participa do clipe. E aí eles viram, de fato, uma banda mesmo. E tem várias coisas legais, assim. É um filme bem bacana. E é tipo filme Sessão da Tarde, sabe? Pra quando você quer ficar mais de boa e assistir. Ele é bem legal.
Legal, legal. E o seu, Robson?
Então, eu tenho dois. Só que um, eu não... Eu tava até olhando aqui, não consegui lembrar o nome dele. Um deles é... chama Mesmo Se Nada Der Certo, que em inglês o título do filme é Lost Stars. E ele é com o Mark Ruffalo.
Uhum.
A atriz eu não me lembro, mas...
É a Keira Knightley, e esse filme é lindo!
É tem o Adam Levine também, né?
O Adam Levine, e tem uma música... E foi, eu acho que foi composta pro filme, né? E toca até na rádio essa música, assim. Você tá ouvindo Antena 1 e toca lá Lost Star. E é um filme muito bonito. E tem um outro filme que eu acho que ele não tá mais no catálogo da Netflix. Mas é um filme também baseado em uma história de um músico, assim, de... ele tá em algum país da Europa, eu vou lembrar mais ou menos a sinopse. E aí ele entra num processo de composição, assim, e aí ele toca violão e a outra companheira dele toca violino, se eu não me engano. E, meu, ele entra num processo de composição mesmo no filme, e é muito bom esse filme. Só que eu não consegui lembrar o nome dele de jeito nenhum. Vou tentar lembrar aqui para colocar até no final. É um filme que tava alguns anos no catálogo da Netflix, mas saiu. E a trilha sonora dele é muito, muito boa. Se alguém... Se meu irmão ou alguma de vocês lembrar o nome dele. É um filme muito bom, assim. Mas ele não é... Ele é um filme que ele não é um musical, assim, né? Porque geralmente filme musical, o pessoal para uma cena e começa a fazer uma música. Não, esse filme, eles param e falam, não, vamos compor, e eles começam a fazer a composição ali. E essas são as minhas duas recomendações.
É, o Lost Stars, inclusive, né? Que é o com Adam Levine aí, a trilha sonora dele é maravilhosa. Todas as músicas, assim, acho que o CeeLo Green participa também. Bem do filme. O filme é bem legal, é bem bom. Próxima pergunta, gente. Qual é o videoclipe preferido de vocês?
Nossa, tem tanto videoclipe, mano, mas colocar um predileto... Nossa, difícil essa, meu. Caramba. Meu, eu vou passar. Até eu conseguir aqui definir. Tem muitas opções, né? Várias meninas.
Eu vou passar o meu aqui, antes das meninas. November Rain, do Guns N' Roses. É um clássico. Slash tocando em frente a uma igrejinha de 30 centímetros de altura. Mas é maravilhoso. November Rain é um clipe que eu amo, assim. Acho incrível. E o Thriller do Michael Jackson também, que é revolucionário, né? Acho que são meus dois preferidos.
Ah, sabe um que eu vi, que eu reassisti recentemente e é um putão divisor de águas? Californication, cara.
Nossa, pode crer.
É incrível, cara. Esse clipe. Ele é muito bom. É muito
Nossa,
bom. E Califórnia. A música é muito legal também,
sim,
né? Assim, aquela
sim.
Música chiclete, o clipe é muito fora do convencional, assim, ele é muito bom, muito incrível.
Nossa, puro suco dos anos 2000, 90, 2000, é muito bom. Nossa, meu Deus, matou a pau, Nicole.
Eu vou de Aha, Take On Me, que também é aquele negócio que você olha e fala, meu Deus, como eles fizeram isso.
Nossa, maravilhoso esse. E aí, Robson, já pensou? Palmes também?
Olha, no meu caso, eu não consigo escolher um favorito, porque tem muitos clipes que eu amo. Mas eu separei aqui, no quesito criatividade, tem uma banda que eu simplesmente acho genial, todos os clipes, que é o Ok Go. E assim, você vai assistir os clipes dos caras, é uma coisa assim que você fala, gente, como que a pessoa pensou nisso? É, eu não sei nem explicar. Depois vocês pegam qualquer clipe deles, eles são aqueles caras que fizeram o clipe na esteira, sabe?
Ah, sei. Não isso sei é, se vocês isso é clássico lembram, também.
Que lembro. Passou em tudo por
lugar. Ah, eu acho que sim.
Sim.
Uhum. Eles são os caras do clipe da esteira. E assim, desde aquele clipe, todos que eles fizeram, assim, é fora da casinha. É, são todos muito bons, assim. Então, no quesito criatividade, eu gosto muito deles. Mas assim, tem vários clipes clássicos, assim, que são incríveis. Eu, fora os clássicos, também tem o do Childish Gambino, que é This Is America, que é simplesmente assim,
é animal,
um esse. Tapa na cara da gente.
É. Esse é.
Esse eu acho que, se for colocar assim, dos favoritos atualmente, assim, vai ser esse, porque, cara, quando eu vi, eu falei, meu, um tapa na cara, esse clipe é incrível.
Ah, tem o, eu lembrei de um aqui, pessoal, do Beyoncé, meu, né? Single Ladies também, né? Um clipe bem clássico, né? Fez muito sucesso.
Sim, um, dois clipes muito bons.
Sim, eu sei.
Música do Docinho de Leite. É, o meu, eu gosto muito de dois clipes do White Stripes. Um deles é o Seven Nation Army, que é em stop motion, né? Eles vão colocando o bumbo da bateria e o Jack White tocando também. E o outro do White Stripes é um em Lego, chama Fell in Love with a Girl. É um clipe muito rápido, tem 2 minutos assim, mas são eles tocando em Lego. E eu lembro que eu vi esse clipe na época, achei genial. É, os dois, esses dois clipes pra mim são geniais, assim. Parece que o White Stripes, toda vez que eles iam fazer algum clipe, eles faziam uma coisa diferente. Nossa, é muito bom esse. Eu lembro que eu via muito na MTV. Eu lembrei aqui o nome do filme, a Nicole até comentou aqui no chat. O filme que eu tava comentando chama-se Apenas Uma Vez, é de 2006, em inglês chama Once. E é um filme muito bom, chama Apenas Uma Vez, se vocês conseguirem encontrar. Pelo que eu vi, tem no Prime Video hoje em dia.
Boa. Eu lembrei de dois clipes aqui nacionais que eu acho bem, bem bacanas, que é o do Segredos, do Frejá, não sei se vocês vão lembrar, que é uma animaçãozinha, né, bem ele com o cachorrinho, uhum, assim, nossa, essa música é linda, o clipe é lindo também, e o daquela música Na Sua Estante, da Peach, que eu acho o clipe bem legal, né, é uma animação também, o Homem de Lata lá, acho bem legal. Que vale a menção. Agora dois temas um pouquinho mais polêmicos. Vocês acham que algum gênero musical pode ser definido como a verdadeira música popular brasileira?
Não.
Eu também não consigo chegar a um consenso, não.
É, eu acho que antigamente existia essa ideia, né, sobre a MPB, porque existia uma ideia de quem eram as pessoas, sabe, que faziam parte desse grupo de músicos que estava fazendo uma coisa fora do convencional, etc, uhum, etc.
Tá.
Mas a gente não pode levar ao pé da letra hoje, sabe? Porque música, assim, a rigor, né? Música popular é a música que faz sucesso, né? É a música que tá na boca do povo. Que música que é essa, sabe? Não é mais aquela MPB que a gente tem aquela ideia lá dos anos 60, 70.
Uhum. Né?
Então, eu acho que tem uma diferença de perspectiva aí, né? Eu posso considerar, será que música popular brasileira é só aquela da MPB, e aí é um Chico Buarque, é um, sabe? É um Gilberto Gil, ou será que dentro dessa música popular brasileira eu tô englobando pessoas que a gente citou aqui, por exemplo, como a Anitta, por exemplo, né? Eu acho que é muito difícil definir isso, porque quando foi cunhado esses termos de música popular brasileira, se tinha uma ideia do que era aquilo, que essa ideia não corresponde à realidade que a gente vive agora, sabe? Então, uhum, acho que complicado essa conceituação, assim, do que é essa música popular brasileira agora.
O leque é muito vasto hoje em dia, né? Nisso falou, vai de Gilberto Gil até a Anitta. O próprio sertanejo, que é o estilo que mais bomba no país, né? É muito complicado, né? Se definir isso hoje em dia. Eu acho que nem cabe mais hoje em dia, né? Se tentar cunhar o que é, qual o gênero representa melhor a música popular brasileira. Isso eu acho que ficou bem no passado mesmo.
Com certeza. E a música brasileira, ela é bem plural. A gente tem tantos gêneros e tantas musicalidades que são muito nossas, né? Por exemplo, o samba, o funk, é muito Brasil isso, né? Então, a MPB até também, não tem como a gente falar, esse gênero define o Brasil. Porque não tem, né? A gente tem vários gêneros que somos nós, e é isso, e tá tudo bem, gente.
Isso aí, é sobre isso e tá tudo bem, né, Palmas?
Exatamente, essa frase define tudo.
Perfeito. Alguma colocação aí, Robson?
É uma questão bem complexa. Eu acho que foi até a Nicole que comentou, né? Antigamente era muito ligado ao nome de uma, não de uma pessoa, mas de várias pessoas ou de um movimento que constituía a música popular brasileira. Mas ao longo dos anos isso foi um pouco se dissipando, né? E hoje em dia é complicado dizer quem que é MPB, o que que não é, né? Até a gente usa, por exemplo, tal artista é MPB, mas é complexo dizer, por exemplo, que a Anitta não é da MPB. É uma coisa muito, muito difícil, né, definir isso, definir esses limites, né, do que é música popular brasileira, do que não é. É muito difícil definir isso também. Nesse ponto, a minha opinião é deixar seguir, não ficar tentando encaixar muito nesses rótulos.
Legal, vamos lá então, mais uma perguntinha um pouco mais polêmica. Então, até que ponto a simpatia ou antipatia por um artista pode alterar o seu julgamento sobre uma música? É complicado, hein? Hoje em dia ainda, vamos dizer que é bem delicada essa questão. E aí, o que vocês pensam sobre isso?
Famoso separar o artista da obra, né?
É, a obra versus a obra e o artista, artista a obra. Eu acho que assim, Palmes, cada vez que eu penso sobre esse assunto, eu tenho uma opinião diferente. Então, uma hora eu caio mais para um lado, outra hora para o outro. Tipo, não, a obra independe do que o artista é como pessoa. Por outro lado, não, a obra você não pode desvencilhar, ainda mais nos dias de hoje que tá tudo tão efervescente, né? Tudo à flor da pele. A gente tendo temas aí tão sensíveis vindo à tona e é muito complicado, às vezes, você acha que fechar o olho e fingir que certas coisas, certos comportamentos não existem em detrimento à arte que o artista cunhou ali, que ele fez. É muito complicado. Eu não consigo chegar no consenso. Cada hora o meu olhar pende para um lado, assim. Mas eu acho que, assim, se eu for colocar numa proporção, eu diria que atualmente eu tenho mais essa... Eu tendo a avaliar com maus olhos aí, entre aspas, esses maus olhos aí, a obra de um artista, dependendo de como ele é como pessoa, como ele se mostra, se evidencia, o que ele prega, o que ele acredita, quais bandeiras ele levanta. Eu tendo a já meio de cara assim rejeitar um pouco da obra dele, sabe? Não sei se para vocês funciona desse jeito, se é meio dividido também. O que vocês acham?
Assim, para mim, eu já deixei de ouvir bandas e artistas que eu gostava muito da música porque eu descobri alguma coisa que eles fizeram e eu parei de ouvir. Porque eu falei, não dá para continuar dando grana pra essa pessoa, sendo que ela fez coisas horríveis, né? Então, teve artistas que eu parei de ouvir com muita dor no coração, porque eu gostava muito da música, mas eu parei de ouvir. Assim, se são coisas bobas, né? Tipo, um negócio besta, assim, não deixo de ouvir, mas se são problemas mais graves, por exemplo, muito que a gente tem aí no rock, né, coisas ligadas à pedofilia, principalmente, né? Então eu falo, não tem condição, gente, não vou ouvir mais isso. Então, de certa forma, eu deixo aí o meu ranço pelo artista influenciar o que eu ouço dele, ou deixo de ouvir, né? Então, é a separar a arte do artista, mas até que ponto, né? Fica,
sim, sim.
Fica sempre isso que você falou. Em alguns momentos eu falo, putz, não dá pra separar, em outros eu falo, talvez dê pra dar uma relevada aqui, mas é um tema muito delicado.
É, depende, tem gravidades e gravidades, se é só uma coisa que a pessoa falou, ou foram ações que acabam caindo com outras pessoas e tudo mais, então é um grande depende, né? Depende da pessoa, depende do que a pessoa fez, o cancelamento vem ou não vem, tudo isso.
Nossa, acho que isso é muito complexa, realmente, essa, uhum, essa questão, né? Porque eu também já deixei de... já deixei de ouvir alguns artistas, algumas pessoas, já deixei de acompanhar alguns outros artistas que não estão no meio da música pelas mesmas razões. É, eu acho que tem uma coisa também que é o nosso próprio limite pessoal, né? Até que ponto eu estou disposto a descolar o artista da obra, que foi um pouco o que a Palmes comentou. E também tem um outro ponto de que, às vezes, a pessoa é um lixo, mas ela cria uma coisa tão diferente que isso é ressignificado, sabe, por outros artistas. É, eu não tenho um exemplo da música, mas eu tenho um exemplo do cinema, né? Então teve, por exemplo, várias técnicas de cinema que foram criadas pelos nazistas que foram ressignificadas por judeus, uhum, né? Que trabalham em Hollywood até hoje. Então, assim, o quanto a gente pode ficar ferrenhamente grudado a uma ideia de não, nunca mais vou ouvir nada relacionado a isso, sendo que isso pode estar sendo ressignificado por outras pessoas. Né? É, porque a música tem disso, né? Às vezes o artista ali original é um lixo, mas eu tenho um cover feito por uma pessoa sensacional, maravilhosa. Essa pessoa vai estar ganhando grana de qualquer forma, né? Por direitos autorais e tudo mais. Então, até que ponto a gente, né, também pode criar certos limites? Eu concordo com a Palmes que eu acho que tem uma questão que é não dar palco para maluco. Né? A gente precisa saber como fazer isso, né?
Uhum.
É, então, né, tem, às vezes a pessoa fala uma coisa que não deveria, tem uma ideia meio errada, mas se retrata, se desculpa, essa é uma situação. Mas, assim, crimes graves, pedofilia, essas coisas, porra, não tem como, entendeu? Aí, realmente, não dá pra gente ficar dando palco pra esse tipo de pessoa, né? Mas é muito complicado, assim, ter uma resposta pronta para isso, sabe? É o tipo de pergunta que tá além até da nossa própria capacidade, porque a gente não tem como saber se os artistas que a gente gosta e que a gente não deixou de seguir, se elas são realmente pessoas boas, ou se, sim, elas seguem uma coisa porque elas querem ganhar dinheiro, se elas estão fazendo alguma coisa, sabe? É muito aquela discussão que várias pessoas estão tendo agora sobre diversidade e inclusão, por exemplo. Várias empresas falam, né, que são inclusivas, que são diversas, e na prática elas estão fazendo isso só para não perder clientes, né? Elas não têm nos seus quadros de funcionários, por exemplo, grande diversidade e grande inclusão, sabe? Então a gente não tem também como saber até que ponto isso é verdade ou a pessoa tá fazendo só por um, né? Mas também, seja genuíno ou não, se a pessoa não estiver fazendo merda, tá ótimo. Também tem isso, né? É muito difícil, assim,
É um tema que vale, dá pra fazer um podcast inteiro só sobre esse tema e provavelmente a gente não chegaria a um consenso. Né, cada um aí olharia sobre uma perspectiva diferente. É bem espinhoso esse tema, é bem delicado. E você, Robson, quer complementar alguma coisa aí?
Eu tava pensando a respeito desse tema. Por exemplo, tem um artista, eu acho que na música a gente tem muitos exemplos, né, porque se confunde muito a questão da pelos artistas do meio musical terem a sua vida muito exposta, né? A gente acaba conhecendo muito a respeito da vida íntima, das opiniões pessoais de determinados artistas. E isso, hoje em dia, começou a entrar em choque com a própria obra de alguns artistas, né? Então, tal artista tem tal obra, mas ele, por exemplo, agora a gente está em período eleitoral, apoia determinado candidato. Então, começa sempre a entrar em choque. Aí tem aquela questão, você vai apoiar esse artista? E isso é muito complexo. Como você disse, a gente até pretende fazer uma edição do podcast sobre esse tema, né? Se é possível separar a obra do artista. Tem alguns exemplos na música, por exemplo, tem um artista que eu gosto, que é o Morrissey, né? Que foi do Smiths. E ele tem umas músicas solo muito boas, só que eu comecei a ver algumas coisas sobre ele, né, sobre a personalidade dele, e algumas coisas péssimas, assim, que eu não concordo como pessoa, mas eu entrei nesse dilema. Eu falei, poxa, mas a obra dele é boa. Ele tem talento, ele tem uma carreira musical de respeito, mas ele como pessoa parece ser uma pessoa não muito agradável, assim. Então, e tem vários outros casos aí, né, no Brasil aqui, a gente tem vários que vem surgindo aí nos últimos tempos. Então, é uma questão muito complexa mesmo. Eu até estava conversando, separando algumas perguntas aqui da pauta, e comentei isso com a minha esposa, e ela até comentou, por exemplo, no caso do Marilyn Manson, né? O Marilyn Manson, ele tinha uma base de fãs bem grande, e aí veio à tona alguns escândalos a respeito da pessoa dele, que ele teria cometido assédios, abusos, e aí muita gente começou a cancelar a cancelar a obra dele, né? E muita gente que ouvia antes, né? Mas que ficou ali assustado com o que ele era capaz como pessoa. Mas resumindo, né, falei, não falei nada, mas é muito complexo. No meu caso, é muito difícil. Não foram muitos artistas que eu parei de ouvir por conta, assim, de, eu cancelei esse artista. Eu acho que entra muito no que acho que foi até a Nicole e a Palmes que comentaram, né, se for uma coisa, assim, um crime, né, ou você começa, assim, você começa a ver que é indefensável, que a pessoa tá defendendo, ela não se retratou, né, ela tem um desejo de mudança. Então aí fica muito complexo você continuar até dando palco para essa pessoa, né? Vou no show, vou ouvir, vou recomendar, é muito complicado.
Que música que deixa você triste e uma música que deixa você alegre? Olha, uma música que me deixa alegre, a gente teve uma pergunta um pouquinho parecida que essa no episódio anterior, e uma música que me deixa alegre é Don't Stop Me Now, do Queen. Agora, uma música que me deixa triste, nossa, essa, eu não sei, acho que Vento no Litoral, do Legião Urbana. É uma música bonita, mas ela tem um clima meio triste, meio deprê, assim, apesar da música ser linda. Então, acho que vou nessas duas.
Cara,
alegre.
Don't Stop Me Now, acho que eu até já comentei contigo isso, né, Milton? Teve um estudo, né, que foi feito para levantar quais músicas deixavam as pessoas mais felizes. Uma delas é Don't Stop Me Now e a outra é Dancing Queen, que é do ABBA. Então, para não repetir, eu vou falar Dancing Queen, que essa música é perfeita.
Ótima música também.
Cara, uma música que me deixa triste? Depende muito, né? Tem músicas muito emocionantes, e aí, assim, me deixa triste quando eu já estou triste por alguma outra razão, né?
Uhum.
Então, por exemplo, pega umas músicas bem dramalhona, tipo, sei lá, Celine Dion, sabe?
Sim.
Aí pra se rasgar inteiro, ai meu Deus, como sou sofrida. Aí são músicas que me deixam triste, assim. Tem músicas que me fazem lembrar de coisas pelas quais eu passei, que não necessariamente me deixam, assim, muito triste, mas me deixam reflexiva. Por exemplo, Numb é uma música que me deixa, assim, do Linkin Park.
Sim.
É uma música, assim, agitada, né? Aquela coisa mais pesada, assim. Mas é uma música que me deixa bem reflexiva, assim. Não necessariamente triste, mas me faz refletir sobre algumas coisas, assim.
Vamos lá. No momento, uma música que me deixa feliz é o álbum novo da Beyoncé inteirinho. Eu estou triste, eu coloco aquele álbum do começo ao final e eu saio me sentindo feliz, empoderada, maravilhosa. Assim, todas as músicas, assim, são um negócio que me deixa muito pra cima. A música, no geral, me deixa bem feliz, assim. Mas tem uma em especial que eu coloco e que, né, você coloca pra ouvir de fato. Não é pra você colocar e fazer outras coisas, né, que é o que geralmente a gente faz. Que o nome da música se chama Halo e é de um grupo de post-rock japonês. E o nome do grupo, ele se chama Mono, e é uma música instrumental. Mas essa música, eu posso colocar ela o momento que for que eu fico triste. Sabe aquela música que te faz chorar? E é instrumental, não tem letra, não tem absolutamente nada. É uma música linda, que eu gosto muito, mas assim, pra chorar, 1-2 ouvindo aquela música.
Bom exemplo aí, hein, Palmes? Música instrumental. Acho que a gente não tinha comentado nenhuma ainda até agora no papo. Ótimo exemplo que você deu. Gostei, gostei.
É triste. Eu não pra sei. Chorar. Não sei. É muito difícil, né? Muito momento. Mas alegre, feliz. Uma que sempre me faz abrir um sorriso é Here Comes The Sun dos Beatles.
Maravilhoso.
E acho que assim, mais reflexiva seria Learning to Fly do Pink Floyd. Não é triste, mas me faz ficar tipo, realmente, sou uma estranha presa à terra, tá tudo muito estranho e coisas do tipo.
Show, show. E aí, Robson? Contigo.
Uma música que me deixa feliz é aquela música Wouldn't It Be Nice, do Beach Boys. Eu acho ela uma música muito feliz, apesar de que eu fui ouvir o álbum inteiro esses dias, né? Eu achava que era um álbum feliz, mas não é um álbum muito feliz, apesar do álbum ser muito bom. E é uma música que ela é alegre, não sei porquê, né? Já foi usada até em filme, momentos alegres. Uma música que me deixa triste é Vento no Litoral, do Legião Urbana. Uma música bem pra baixo, assim, bem. Uma música que eu acho ela meio triste, apesar de gostar dela, é uma música que deixa triste.
Concordo. Eu compartilho da mesma opinião. Próxima perguntinha: que música você associa a algum lugar? Olha, essa eu passo pra vocês aí, que eu tenho que pensar aqui. E aí, gente?
Ah, pra mim, acho que essa tem muito a ver também com a de viagem, né? Como eu sempre lembro do Man at Work quando eu tô na praia, pra mim, assim, a casa na praia, né? Lembra essa música lembra a casa na praia, lembra esse lugar.
E aí, Jéssica, Palmes, Robson, eu tô pensando ainda aqui, hein?
Cara, eu também tô pensando.
Não sei se eu vou chegar a uma resposta, não. Pouco tempo. Olha, difícil. Eu pensei numa música aqui. Ela é uma música que ela tá muito voltada, ela é do cinema, né? Ela é do universo aí da ficção, mas eu acho que dá pra enquadrar ela em qualquer lugar meio, em qualquer paisagem meio bucólica, assim, meio tranquila, que é aquela música tema dos Hobbits no Senhor dos Anéis. Acho que é Concerning Hobbits. Acho que é o nome da música é essa. Cara, essa música eu acho que ela se enquadra em qualquer paisagem de campo, de fazenda, assim, de pôr do sol, sabe? Então, é uma música que eu mais consigo associar a um tipo de lugar, não a um lugar em específico. Mas é, pra mim, é que chega mais perto.
Essa eu vou ter que passar, porque eu não consigo pensar assim exatamente.
Essa é difícil. Vai ser bem, bem complicado. E aí, Paulo, já pensou?
Sem ser poética, nem nada assim, de qualquer coisa super especial, mas aqueles indies ali de 2014, 2015, The Strokes, Last Night, Arctic Monkeys, isso me lembra muito a Augusta ali no, né, em 2014, 2015, tinham aquelas baladinhas indies e eram bandas e músicas que estavam bastante em alta. Pra quem gostava, né, desse estilo. E tem uma balada até que não funciona mais. Ela fechou durante a pandemia. Durante a pandemia não, desculpa. Antes até da pandemia, que chamava Fun House. E eu ia lá eu fui bastante lá, que eu gostava bastante do lugar. E sempre tocava as mesmas músicas da playlist indie. Então, tocava Arctic Monkeys, tocava Strokes. Então, tem algumas músicas, né, dessas bandas e de outras indies ali da época que me lembram muito esse lugar. Porque eram músicas que tocavam bastante lá. Então, assim, essa é a minha resposta, sim, pensando rápido.
Foster the People também, né? Tem muita essa vibezinha Augusta,
sim,
né?
Sim, essa música também tocava horrores. Assim, aquela coisa de tocar 3 vezes na noite.
Isso, é bem isso mesmo, concordo. Tem muita vibe da Augusta aqui.
Muito difícil. Não consegui pensar em nada.
Nenhuma?
Nenhuma, passo também. Foi a Jéssica aí que passou.
Caramba.
Eu fico também, passo, meu. Muito difícil essa pergunta.
Difícil essa, hein?
Se a música é um lugar.
Vamos lá. Qual o melhor tipo de música pra dançar? E aí?
Ah, dança nos 70, né? Disco music, assim. Eu acho que pra mim é o melhor.
Ah, eu acho forró incrível, gente. Forró é sensacional pra dançar.
Ah, eu vou no axé, hein? Eu acho que o axé tem uma vibe inacreditável, mano. Dançar axé em festa de casamento é divertido demais. Eu vou no axé. Embora eu ache, né? Nunca dancei isso, mas, por exemplo, eu acho o tango. Pra mim, a dança mais bonita que tem é o tango, né? Nunca dancei, mas eu acho muito bonito. Mas me atendo mais à pergunta, eu fico no axé.
Vou com o Mioto no axé, porque é o Tchan, anos 90, uma criança dos anos 90, sabia todas as coreografias, tinha coleção do CD da El Tchan, a botinha da Carla Pérez.
Sim.
Então,
sim.
Eu dancei muito isso. Então, axé, quando toca ali na festa de casamento, principalmente, que o Mioto citou aqui, é pra dançar.
É, então, e o axé, ele tem aquele lance, ele tem aquela sacanagem, aquela picardia meio entre linhas, assim, né? Não é como, tipo assim, alguns funks têm hoje em dia, que é uma coisa mais escrachada, né? Então traz até um ar meio que cômico pro axé, né? Então eu acho que isso é uma coisa meio interessante que eu acho especificamente do axé. Ó, o pessoal tá lembrando do Terra Samba aqui no chat.
Vocês entenderam que o Mioto entregou que ele dançava El Tchan, né? Vocês entenderam isso. Nada contra. Inclusive, eu acho incrível, porque eu dançava muito El Tchan e eu tinha um Bambo Tchan, tá? Vocês estão falando com uma pessoa que tinha um bambolê oficial do Tchan.
Uma representante do El Tchan.
Meu Deus, eu queria tanto esse Bambo Tchan. Nossa.
Eu só tinha as versões falsificadas só.
Eu também, aqueles que qualquer coisinha massa.
Massa,
não presta pra nada.
Nossa, o Bambo Tchan era top, gente. Era muito legal. Tudo colorido, assim, se encaixava os negocinhos. Nossa, era muito legal.
E aí, Robson, faltou você.
Ah, eu acho que melhor pra dançar, realmente, assim, axé, né, samba. Mas eu também acho legal dançar umas músicas tipo rockabilly, umas coisas assim. Eu acho que fica bem legal a dança. Apesar de que eu acho que, realmente, essas músicas de pagode, axé, o ritmo já é contagiante, né, pra começar a dançar.
Isso aí, nossa penúltima pergunta, hein, pessoal. Que instrumento vocês gostariam de tocar? E aqui vamos incluir a voz também como instrumento, né? Tocar ou cantar. Então, que instrumento vocês gostariam de tocar? Independente se já tocam ou não. Jéssica, você primeiro, você é cantora. Tem algum instrumento que você gostaria de tocar?
Vários.
Quais?
Mas eu já passei pelo baixo, porque, né, tocar baixo por muito tempo. Namorada baixista.
Meu melhor
amigo é baixista, então, assim, né, seguimos nessa vibe. Mas também muito piano, né, piano. Então, os dois, assim. Então, aí no teclado, né, a gente vai conversando, cantando. Quem sabe eu chego no piano.
Olha, eu tava vendo aquele canal Piano Que Toca. Não sei se vocês já viram no Instagram. Aliás, se não viram, não seguem. Seguem lá, porque é maravilhoso. É um pianista brasileiro, né? O Antônio Vaz Lemes. E assim, ele tocando piano é uma coisa inacreditável. E eu acho o piano um instrumento com um som mais bonito. Então o piano é um instrumento que eu gostaria de tocar. Eu acho maravilhoso o som do piano. Acho que sim. É um instrumento completo, assim. Você tem praticamente uma orquestra ali na extensão do piano. Fico com o piano.
Eu
e aí, Rota?
Queria...
Ah, palmas, opa, palmas. Falei.
Eu queria muito saber cantar, mas infelizmente faltou voz aí, né? Então, como segunda opção, eu sempre gostei muito de baixo. Eu, inclusive, tenho um baixo aqui em casa.
Como assim?
Mas eu não sei tocar, gente. Eu não sei como toca baixo. O baixo que eu tenho, ele... Meu pai achou na rua. E ele trouxe, ele falou, olha, achei isso aqui na rua e tal. Tem que mandar arrumar. Mas, assim, ele tá novinho. Parece que ele foi feito por um luthier e tal. Tem até uma assinatura, mas é uma assinatura meio irreconhecível. Possível, assim, eu não consegui ler pra saber quem foi que fez. E tem que mandar arrumar a parte elétrica e tal, porque tá comprometida. Mas ele tá aqui em casa, bonitinho, e um dia eu ainda aprendo a tocar baixo. Mas é um instrumento que eu acho muito massa, que eu gosto bastante, e eu queria aprender a tocar um dia.
Ô, você junta o time aí de baixistas, Paulo. Pelo amor de Deus, tem um baixo aí, tem que tocar, pô. Pede pro Garbin te dar umas dicas, assim, mais ou menos. O Garbin não sabe, não?
Ah, ele só sabe tocar tambor. Ele mesmo disse.
Só sabe batucar.
Só sabe tocar tambor. E ele não sabe tocar baixo. Mas eu tenho conhecidos e amigos que sabem e tal. Mas falta vergonha na cara, né? Vou colocar aí metas pra 2023. Até o final do ano que vem eu vou estar tocando baixo.
Olha aí, promessa é dívida, hein? Tá aqui eternizada no podcast, a gente vai te cobrar.
Eu volto aqui pra responder.
Ótimo, excelente. E aí, Robson, Nicole, vocês?
Ah, eu queria tocar piano. Eu acho o instrumento mais bonito. E é o instrumento que eu queria tocar, mas eu admito que eu nunca vou tocar piano. Acho que eu nunca vou ter essa disciplina pra tentar aprender. Mas o instrumento que eu mais gostaria de tocar é piano.
Olha, gente, apesar dessa minha voz esquisita, eu acho muito legal cantar, assim. Independente se a pessoa vai seguir carreira profissional, assim, e tal. É, eu gostaria muito de aprender técnicas de canto, assim, eu acho muito bonito. E de instrumento, cara, eu sou uma pessoa muito pouco delicada, então eu acho que se eu fosse tocar um instrumento, talvez eu fosse tocar bateria. Assim, é, mais pelo estardalhaço do que qualquer coisa. Mas eu não, assim, não tenho a mínima pretensão. Acho que eu não tenho muito dom pra isso, não, tá? Mas eu acho violão também muito legal, muito bonito. Já tentei aprender a tocar violão, não consegui muito bem. Mas eu confesso que eu acho que eu sou pouco disciplinada, sabe? Pra aprender instrumentos e tal. Enfim.
A Palmas falou que bateria é massa, mas não tem coordenação.
Gente, não tem condição. Com a mão você faz um negócio, com o pé outro, e não, não consigo. Eu não consigo.
Tá sendo bateria no teclado, inclusive.
Muito bom, gente. Pessoal, vamos lá para nossa última pergunta, nossa perguntinha bônus, para a gente encerrar esse papo incrível que a gente teve. Essa daqui ela é bem filosófica, tá? Aí acho que vai... Rufem os tambores, que a Palmas escreveu aí no chat. Se um dia, por alguma infelicidade, você perdesse a audição, como você acha que seria a falta da música pra você nesse novo mundo de silêncio? Pesada essa, hein, gente?
Nossa, eu acho que... Eu não sei se vocês viram essa discussão, assim, recentemente, mas outro dia eu tava no Twitter zapeando e eu vi um guri falando que ele achava muito estranho as pessoas terem uma voz mental na cabeça. E aí eu descobri que existem pessoas que não têm essa voz na cabeça, que não, tipo, cantam músicas mentalmente, sabe? Uhum. E eu fiquei muito chocada com essa informação. Como eu sou uma pessoa que... tem essa voz na cabeça e que se escuta mentalmente falando coisas e imaginando situações de fala e cantando mentalmente, eu acho que eu usaria esse recurso, sabe? Para me lembrar das músicas que eu gostava. Mas seria horrível, seria muito triste, assim, uma merda. Mas eu usaria esse recurso com certeza, assim, para me lembrar do que eu ouvia antes.
Então, pra mim é meio que uma realidade.
Nossa, como assim?
Do lado paterno, geneticamente a gente tem problema de audição. Eu já tenho o tinnitus, né, aquele zumbidinho. Comecei a ter tinnitus com 24 anos, então eu já convivo já faz um tempo. Meu pai já toma remédio desde os 40, por conta, tipo, meio que pra, é um remédio para preservar aqueles cílios dentro do ouvido, né? Para eles, digamos assim, não morrerem tão facilmente. E eu tenho vários tios, tias, que já usam aparelho. A minha avó, ela, assim, foi perdendo a audição, né? Foi tudo gradual, todo mundo é gradual. Uhum. Não tem, tipo, um XYZ, um que seja marcado, assim, ah, não, é tal doença, ou o quê. Mas todo mundo da minha família, por parte de pai, com o tempo vai perdendo a audição. Então, pra mim, eu tento viver ouvindo o máximo possível, indo em show e aproveitando, e mesmo assim me cuidando pra manter o máximo de saúde auditiva possível. Mas já sabendo que provavelmente um dia a música pra mim vai ser só vibrações, né? E aí tem esse contato com a comunidade surda, né? Que, por exemplo, muitas pessoas surdas tocam bateria, porque é o que mais dá a vibração, né, de sentir a música. E ouvir com fone de ouvido também, tem alguns fones que tem uma vibração um pouco melhor. E também, dependendo do tipo de perda auditiva que você tem, você consegue entender o que está acontecendo com a música através dessas vibrações das ondas sonoras. Então é muito legal, ao mesmo tempo que é triste. Então eu meio que dou umas pesquisadas aqui e ali por causa disso.
Nossa, tenso isso, hein, Jéssica? Esse relato seu. Meu Deus. Perdi um pouco do chão aqui com isso, porque você meio que tem um lastro aí, né? Genealógico, né? Disso e o que você falou de...
Eu vou no torrino desde já. Eu não tenho perda auditiva de frequência, né? Frequência que o nosso ouvido ouve. Só dá uma, digamos assim, uma bagunçada quando é na mesma frequência do zumbido do tinnitus. Mas eu já me cuido desde já, porque é exatamente isso. Eu não quero, né? Mas se acontecer comigo, eu quero que seja o mais longe possível.
E o que você falou, né? De você ouve o máximo que você pode, a música vai... Aproveita a música da maior intensidade possível, né? Justamente pra ficar ainda mais gravado na memória isso, uhum. Né? Pra ter essa memória. Nossa, incrível. Eu vou responder a essa pergunta, né? Essa nossa última pergunta. Aproveitando aí o relato que você deu. Que eu não tinha pensado nisso, né? De você, numa situação de perda auditiva, usar uma bateria ou um instrumento rítmico pra tentar chegar mais perto daquilo que é a sensação que a música traz, né? E aí, não com o som em si, mas com a questão da vibração. Não tinha pensado por esse lado, você me falando isso daí, tipo assim, me abriu a cabeça pra essa possibilidade, né? A gente torce pra que isso nunca aconteça, né? Mas seria uma forma de manter aí o contato e a conexão com a música, né? Usar do artifício da vibração em instrumentos com caráter mais rítmico, né? Bateria, uma percussão, enfim. Eu acho que eu vou mais nessa linha aí. E faltou aí a Palms e o Robson, suas respostas.
Cara, eu não sei o que dizer, apenas sentir depois do relato da Jéssica, assim, porque não consigo me imaginar num mundo sem música, sem ouvir música, porque desde sempre ela teve presente na minha vida, e porque eu também amo ir a show, principalmente a festivais. Esse ano mesmo eu tô tentando ir ao máximo de festivais que o dinheiro permite. Né, então eu fui no Lollapalooza, fui no Mita, eu vou no Popload, no Primavera Sound também, só não vou no Rock in Rio e no festival que vai ter do Slipknot no final do ano, é o Knot Fest. Mas assim, festival é uma coisa que eu amo muito, e eu não consigo me imaginar sem ouvir música e sem aí ir em shows, assim, porque... Por mais que tenha a vibração da música e o componente ali visual, não sei, eu não consigo nem imaginar.
Eu, ouvindo os relatos aí, realmente talvez por já tocar bateria, eu continuaria tentar continuar a tocar, por já conhecer, né, um pouco da vibração do instrumento e como que tá disposto ali cada som. Mas eu acho que seria muito difícil, porque eu ouço muito a música, eu me apoio muito na música, até coisa terapêutica, e eu tenho até me preocupado ultimamente com isso, porque a minha geração e a geração aí, os milênios aí, geração Z, eu reparo que a gente ouve muita música no fone, né? E é uma coisa que, por exemplo, nossos pais não faziam. Eu fico pensando até que ponto, quando a gente envelhecer, isso vai prejudicar a nossa audição. E eu tento até me preparar para ter também, ter problemas de audição, até por conta de ficar muito tempo com fone, né? E às vezes não tomar os cuidados necessários também. Às vezes a gente ouve música estralando de alta no fone, né? Com aquele cancelamento de ruído e tudo. Depois eu fico pensando, meu, imagina daqui uns 30 anos, como é que vai estar isso aqui? Como é que vai estar a minha audição fazendo isso hoje em dia? Para mim seria muito difícil mesmo, porque eu sou muito ligado à música. Então eu acho que eu teria que me acostumar a se conectar de alguma forma com a música, mas com relação à sensação que a música pode provocar, que não seja pela audição mesmo.
Vamos fazer mais uma pergunta, uma mais alegre, para não terminar o papo desse clima mais...
Desculpa,
um pouquinho mais para baixo. Vamos aproveitar esse embalo aí, gente, joguinho rápido. Cada um indica uma música para ouvir num fone de ouvido, assim... Um bom fone de ouvido. Que música que vocês indicariam? Começa aí, Robson, você.
Qualquer uma do Tim Maia. Não sou o Robson, mas já falei a minha.
Nossa,
já.
Matou a pau. Matou a pau.
Eu vou na vibe boleros aqui, então eu vou falar Maísa.
Boa.
Meu mundo caiu.
Eu Palms. Vou de uma banda recente, cortando aí a Palms rapidão. Uma banda recente que eu gosto bastante, chama The Struts. Quem não ouviu, ouça ainda, que é uma banda muito boa. Pode ouvir qualquer música deles no fone, que é sensacional. Fizeram até uma música com a Queixa, chama Body Talks. É uma banda muito boa. Se quiser pôr o álbum pra ouvir aí no fone, vale a pena. Somebody New, a Nicole também falou. Meu, é muito bom. Fizeram até a música do Cavaleiros do Zodíaco também. Né?
Sim, sim. Nossa, essa música é legal pra caramba. A música é legal demais. E você, Palmes?
Cara, que pergunta difícil. Mas eu vou me esquivar com uma frase muito boa, que a melhor música pra você ouvir num fone de ouvido de qualidade é a sua música favorita.
Nossa,
depois aquela
dessa...
aquela música que você sabe cantar a letra inteira, assim, que toda vez que toca você se acaba de cantar e... dançar ou chorar, se a música for triste também. Mas pra mim é isso. Eu não consigo escolher uma, mas acho que a sua música favorita é a música que você tem que, pelo menos uma vez na vida, ouvir com um fone assim, de muita qualidade. Eu sou uma pessoa que sou muito chata com fone de ouvido. E, por exemplo, eu não consigo ouvir com aqueles fones de 10 reais, sabe? Que você compra no camelô. Pra mim tem que ser um fone minimamente bom pra ouvir música.
Uhum, concordo muito, Palmes. Eu vou indicar aqui uma música de filme, né, tem a ver com cinema, que é a música do filme do Hobbit, que é a Song of the Lonely Mountain, que é muito legal, essa música é muito boa, adoro essa música, eu ouvi ela com um fone, com um bom fone de ouvido, com um grave, assim, e dá aquela, ó, traz aquele macio maravilhoso no som, assim, é indescritível, então eu fico com essa recomendação. Para você que nos ouviu até agora, amigo e amigo ouvinte, obrigado por ter acompanhado a gente até esse momento. Mais um episódio aí de papos sonoros que rendeu bastante, novas perguntas. A gente se divertiu pra caramba aqui, lembrou de muita coisa, né? Teve nostalgia aqui, teve diversão, teve momento reflexivo, teve de tudo no papo muito bom. Então não esquece de seguir também a gente lá nas redes sociais, né? Arroba ensaio marcado no Instagram. Tem página no Twitter, no Facebook também. Curte, compartilha esse episódio com os amigos, interage com a gente. Isso ajuda muito na divulgação do podcast. Meninas, gostaram aí do papo?
Nossa, achei incrível, assim. Achei muito bom. A gente acaba pegando muitas referências, né, nesses momentos, assim, de conversa.
Sim.
E foi super bom. Saio super feliz, me diverti bastante. Espero que tenha outras vezes também.
Isso aí, teremos. Parte 3, parte 4, aí que nem a Paula me sugeriu. A gente vai, pelo menos, mais dois programas dá pra fazer tranquilamente. E, Paula, aproveitando que eu tô falando de você, curtiu? Gostou do papo?
Eu adorei, por favor, me chame para o próximo. Tô aqui, ó, já disponível.
Chamarei. Chamarei o Garbin também, hein? Você é o Garbin.
Chama, ele vai gostar muito. E assim, eu dei uma ouvida, né? Tinha ouvido o outro episódio, então eu estava até certo ponto preparada, né? Eu até pensei, será que vão ser perguntas parecidas ou não? Né? Mas eu gostei bastante e é uma dinâmica bem legal, bem bacana. Adorei.
Isso aí, muito bom, bom, curtiu. E você, Jéssica, curtiu? Gostou?
Curti, eu agradeço muito, fiquei muito feliz de participar desse, que eu queria muito participar desse.
É bem legal essa pauta, né,
muito
gente?
Muito feliz. Nossa. De ser chamada e agradeço com um time desse, que eu adoro essas meninas, esses irmãos.
Obrigado. Então, é sempre que é verdadeira, isso aí. E, Robson, você quer dar algum recado aí? Hoje, no primeiro episódio, você que foi o host, aí foi o maestro, né? Pegou até eu de surpresa, não se tinha as perguntas, dessa vez eu tinha. Pegou mais ou menos pela metade o papo, mas acho que foi bem legal, né? Foram novas perguntas que a gente fez, outra dinâmica, né? A gente foi pra outro lado. Eu particularmente adorei.
Sim, foi bem legal. Dessa vez foi um pouco menos filosófico, né? Acho que no outro tinha algumas perguntas mais complexas. Nesse eu acho que foram algumas coisas mais diretas, assim, mas foi bem legal. Agradecer as meninas a participação, as pessoas que vão ouvir a gente também. Mas muito legal esses papos sonoros baseados aqui no Puxa Conversa Música. Sempre rende muita coisa boa. Espero que tenham próximas conversas sobre ele também.
E só lembrando aqui, né, que nem a Bru conseguiu participar, nem o Dan também. Os dois iam participar, acabaram não conseguindo entrar. Mas aí no próximo episódio, no episódio 3, com certeza vão ser convidados, convocados para participar. Não vão escapar, hein? Bruna e Danilo não vão escapar do próximo episódio. E então fica aqui um beijo, um abraço para eles também. Isso aí, galera. Valeu. Até o próximo ensaio. Tchau, tchau.